Olá, eu sou o João Guedes.
E eu, Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É um espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na Ordem do Dia é o deputado José Milton Schaefer, do PP, presidente da Comissão de Agricultura aqui da Assembleia. Seja bem-vindo, deputado.
Obrigado, João. Obrigado, Suelen. Para nós é uma alegria poder estar participando desse programa.
Deputado Zé Milton, o senhor lidera a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense, que no mês de junho se mobilizou para garantir recursos para os hospitais filantrópicos. Na verdade, existe uma grande discussão sobre a dívida do Estado para com esses hospitais, que dividem aí o atendimento da saúde com os hospitais públicos, sendo os hospitais filantrópicos a maior rede hoje no Estado de atendimento pela tabela SUS. O que avançou nessa questão dos hospitais, deputado?
É uma luta de muitos anos, né, para criarmos uma sustentabilidade no sistema filantrópico de Santa Catarina, que ele é responsável para cada 10 pessoas que procuram um hospital, 7 em Santa Catarina serão atendidas por um hospital filantrópico. Por isso a importância de termos, ao longo dos últimos anos, esse debate, buscando criar uma política estadual de apoio ao sistema hospitalar filantrópico. Ele atende mais pessoas com menos recursos públicos. Mas, devido a essa carência, a Assembleia Legislativa, a frente parlamentar, coordenada por nós, decidiu apresentar um projeto em que retira 10% do Fundo Estadual de Saúde para ser aplicado na área de custeio e manutenção dos hospitais filantrópicos, que é a grande deficiência. O pensamento de tudo isso, além de criar uma certa segurança para os hospitais, Suelen, é também de melhorar a qualidade do atendimento da saúde da população, é o que está por trás desse projeto de lei.
Deputado, esse projeto foi apresentado e ele teve uma questão que o governador, enfim, entrou com uma ação de inconstitucionalidade, certo? Na verdade, ele não aceitou da forma que foi apresentado, é isso?
Exato. O projeto foi apresentado junto à LDO do ano anterior, de 2018, recebeu o veto do atual governador. Após um grande debate aqui na Assembleia, a maioria dos deputados foi convencida da legalidade e da constitucionalidade desse projeto. Aprovamos com maioria absoluta, 32 votos no plenário, e a partir daí foi sancionado pelo presidente e passou a ter força de lei. A partir daí houve também um questionamento na justiça por parte do Poder Executivo. A Assembleia fez a defesa da lei e, através de uma discussão, o governador Carlos Moisés decidiu cumprir a legislação, e a partir daí foi chamado todos os hospitais para que sejam efetivados os pagamentos. O valor é um valor significativo nesse primeiro ano, são 190 milhões de reais que serão aplicados com critérios técnicos, né? Não é o deputado que diz qual o valor que o hospital vai receber. É o número de atendimentos que o hospital realizou no ano anterior e relatou para o Ministério da Saúde. Sistema de internação e de atendimento ambulatorial, que vai dizer qual o valor que cada hospital receberá.
Deputado, esse valor, só para quem está nos ouvindo entender, ele vai sair da fonte do Fundo Estadual de Saúde, ou seja, na verdade, é da Secretaria de Estado da Saúde para os hospitais filantrópicos, que lhe prestarão contas de acordo com aquele Sistema Nacional de Internação, é isso, né?
Exatamente. E o projeto tem uma expertise, fruto do trabalho nosso e também da frente parlamentar, em que Santa Catarina, quanto mais atendimento nós lançarmos no sistema do Ministério da Saúde, o CIA e o CH, mais recursos no ano seguinte o Estado de Santa Catarina recebe. É chamada série histórica. Quem é ligado ao sistema hospitalar entende disso que eu estou falando. O que nós queremos com esse projeto? Primeiramente, melhorar o atendimento para a saúde das pessoas. É isso que a Assembleia quer. Segundo, melhorar a sustentabilidade financeira desses hospitais que passam por uma crise enorme ao longo dos anos. Terceiro, fazer com que o Ministério da Saúde, através, estimular os hospitais a fazerem o relatório para que no ano seguinte os hospitais, aliás, a Secretaria da Saúde receba mais dinheiro do Ministério da Saúde. Então ela é um ciclo positivo, né, esse nosso projeto de lei. Por isso que, esgotado todas as instâncias de debates e de recursos, o próprio governo do Estado resolveu adotar esse projeto.
Deputado, a partir desse debate, o que o senhor vê que se pode evoluir daqui para frente na relação entre o Estado e os hospitais filantrópicos?
O que nós queremos da frente parlamentar e a Assembleia, o que o deputado Zé Milton também luta junto com os hospitais, é para que o Estado de Santa Catarina, a partir desta nossa lei, crie uma política hospitalar catarinense. Essa lei ela é muito interessante. Já no próximo ano, já ficou acordado de que o valor será R$300 milhões e nós vamos incluí-la também os hospitais municipais, de prefeituras. São em torno de 5, 6 hospitais nessa linha. E com isso, nós estaremos também descentralizando os recursos. Fala-se muito em descentralizar o atendimento à saúde, mas tem que começar pelos recursos. A grande maioria dos recursos do Fundo Estadual de Saúde, ela acaba sendo absorvida pela estrutura da secretaria e também pelos hospitais públicos ao longo dos anos. O que nós queremos é que, gradativamente, né, estimulando esses hospitais a ampliar os seus atendimentos, esses recursos também sejam interiorizados. Então, são mais de 110 hospitais que serão beneficiados com esses recursos esse ano. Nós esperamos que o ano que vem nós chegamos à casa dos 130 hospitais.
Deputado, o senhor é relator de um projeto de lei que é de autoria do governo do Estado, que cria a Política Estadual de Defesa Sanitária Vegetal. Para quem não é da área, para quem não está no campo produzindo, ou quem não trabalha na Epagre ou na SIDASC, o que é uma Política de Defesa Sanitária Vegetal?
Ela é uma lei que vai permitir ao Estado ter força, né, e articulação, inclusive poder, para poder intervir nas propriedades quando uma lavoura ou uma determinada cultura vegetal tiver alguma doença que ela possa ser impeditiva para a comercialização e afeta o mercado com outros estados ou com outros países, mas também, né, que essa doença ela pode, por exemplo, às vezes dizimar uma plantação. No passado, aqui na região do norte do estado de Araquari, se plantava muito maracujá. Tem uma doença chamada virose, uma virose do maracujazeiro, que ele acaba aniquilando as plantas. E se não houver um vazio sanitário, ou seja, João, por alguns meses parar de se plantar essa cultura para que esse vírus acabe morrendo, definhando, por falta de hospedeiro, se não tiver força de lei para impedir o plantio naquela região por um determinado momento, nós acabamos prejudicando toda uma cadeia produtiva. Só para entender sobre o maracujá, hoje em Santa Catarina nós faturamos mais de R$200 milhões por ano, e mais de 2.000 pessoas trabalham nesta atividade em Santa Catarina, nessa cadeia produtiva. E esta doença, ela vem atacando muito tempo essa área. Então nós queremos criar uma lei que permita o Estado determinar, com critérios técnicos, o vazio sanitário, ou até poder ter poder para entrar na propriedade e erradicar determinada plantação. Nós temos doenças na maçã, chamado cancro, na bananeira, né? Também temos doenças, inclusive na soja, que através da implantação de uma política estadual de defesa sanitária vegetal, além de melhorar a nossa relação comercial com outros mercados, nós também poderemos, com isso, diminuir a aplicação de defensivos agrícolas nas nossas lavouras.
Só para entender melhor, por exemplo, hoje o extensionista rural ele já está lá disponível, ajudando no campo, mas ele só orienta se um produtor eventualmente se recusar. O extensionista não pode fazer nada.
Não pode. E é proibido, às vezes, entrar material genético, né, de outros países sem passar por uma quarentena. Então, são somente algumas pragas, algumas doenças que o Ministério da Saúde estabelece como quarentenárias, que tem risco para isso. Né? Para o ouvinte entender, é a questão da vacinação da febre aftosa no gado. Nós temos também já doenças muito fortes, vindas de outros países, que atrapalham as nossas lavouras, que impede de se vender, por exemplo, banana para a Argentina, com determinadas doenças. Então, nós temos que criar uma política que dê poder ao Estado de fiscalização e também de multas e toda uma relação com relação... Quem vai fiscalizar isso, João, serão os técnicos da SIDASC, né, que farão essa fiscalização nas propriedades, em conjunto aí com as cadeias produtivas.
Esse programa a gente vai publicar e divulgar nas nossas plataformas durante o recesso, mas ele foi gravado no dia 16 de julho, aqui na Assembleia. Antes da realização desse programa, já houve uma audiência pública em Sombrio sobre essa proposta para ouvir os produtores. E no mês de agosto haverá mais duas, né, deputado?
Exatamente. Nós vamos estar em São Joaquim e também em Massaranduba, debatendo com o setor produtivo, né, da fruticultura do estado. Vamos também dialogar com o setor, principalmente de grãos, soja, né, que tem muito interesse nisso, porque existem algumas doenças que também atacam e oneram muito o custo da lavoura. A ideia é se... Nós temos técnicas hoje que podem permitir vazios sanitários, diminuindo o custo de produção. Então, nós vamos primeiro ouvir todo o setor produtivo para, posteriormente, ouvindo as opiniões das pessoas, elaborarmos a redação final da lei. Eu sou relator também na Comissão de Agricultura, para apresentarmos em votação ali pelo mês de setembro aqui na Assembleia Legislativa.
Deputado José Milton Schaefer, o senhor apresentou uma proposta que permite a ampliação, ter o maior número de produtos vendidos dentro de farmácias. Qual o objetivo dessa proposta, deputado?
Olha, Suelen, nós temos observado de que ao longo do tempo, aquelas farmácias, o farmacêutico é um prestador de serviço público, às vezes num bairro, na periferia de uma cidade, no centro, e aquelas pequenas farmácias, em função da proibição de uma série de produtos, não têm conseguido se tornar sustentável economicamente ao longo do tempo. E nós temos perdido muito essas figuras dessas farmácias pequenas para grandes redes que trabalham com incentivos, que entram na justiça e que comercializam uma série de outros produtos que o pequeno farmacêutico de bairro ou de comunidade não consegue fazê-lo porque a lei proíbe. Então nós temos, ouvindo as categorias, elaboramos um projeto de lei que permite vender uma série de produtos correlatos, né, aí desde cosméticos, também ligados a outras áreas da saúde, produtos, suplementos alimentares, que tornam sustentável a presença daquele estabelecimento comercial. Grandes redes já fazem isso por força de lei. E os pequenos acabam não fazendo, fechando essas farmácias. Nós perdemos também o contato com aquele farmacêutico que conhece a região, que fica ali operando em determinada comunidade. A ideia é melhorar o rendimento dessas farmácias para que elas possam continuar atendendo as pessoas nas suas comunidades.
Deputado, o senhor foi reeleito na eleição de 2018, que foi um pleito marcado por esse apelo da renovação e do discurso de uma nova política. Passados 6 meses dessa nova legislatura, qual é a sua avaliação? Há uma nova política hoje?
Olha, eu falo, João, que não existe. Eu sou apaixonado por política. E eu digo que o político tem que gostar de duas coisas. Tem que gostar de pessoas e tem que gostar de resolver problema. Essa é a energia que me movimenta no dia a dia e que faz é um eterno aprendizado. Não existe velha e nem nova política. Existe a política de formas diferentes de se fazê-la, né? Mas todas têm que ter um único foco, né? Que é a defesa da sociedade, dos interesses das pessoas enquanto região, a busca por solução dos problemas para melhorar a vida das pessoas, principalmente as pessoas que são economicamente menos assistidas. Acho que essa é a energia. Eu busquei fazer dessa forma até agora, mas eu não acredito em nova política e nem em velha política. Eu acredito na política. Ela surgiu na Grécia, né, quando a população começou a viver em grupos de cidadãos, de pessoas, para poder buscar uma solução em comum, se inventou a política. E a partir de lá para cá, ela se transforma. Mas não existe a velha, ela está sempre em transformação, assim como a sociedade. A política tem que estar atualizada, conectada com as pessoas e com a necessidade das pessoas. Essa é a política, nova ou velha, ela é sempre, o objetivo é sempre o mesmo.
Deputado José Milton Schaefer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participado aqui do Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa.
Para mim é uma grande oportunidade poder interagir com todos os ouvintes. Quero agradecer aqui ao João Guedes, à Suelen, por esta oportunidade de diálogo, de interação, e poder também apresentar aqui nossas ideias e aquelas bandeiras que nós defendemos aqui no Parlamento, como o fortalecimento da agricultura familiar, a defesa da saúde do catarinense, são sempre muito presentes na nossa atuação como deputado. Deixo aqui o meu agradecimento e um abraço a todos os amigos ouvintes.
Também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 16 de julho de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. O Ordem do Dia está disponível no Spotify e nos demais tocadores de áudio, como o Google Podcasts, e você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga-nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima.